Dying.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa de Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
Tens segue para a abertura.
Ainda por cima é o Super Mario.
Oh, vai, Vassalo. Anda, Vassalo, faz a música. Se precisa de um picheleiro ao domicílio.
Foda-se, podes crer. Tu é que és o Bert Mãozinhas.
Bert Mãozinhas.
It's a me, Alberto.
It's a me, Super Mario Kini. Ora bem. Vamos embora. Isto tudo porque eu rapei a barba e rapei, ou melhor, eu tentei rapar o resto, mas como tenho pouca barba, depois de rapada, por isso é que normalmente parece um jagunço, meu, porque tenho que deixar crescer a barba o suficiente para ter o equivalente ao que tenho.
Não, meu, tu, de momento não pareces um jagunço, pareces um chulo de 1979, estás a ver, calças à boca de cima e caralho.
Deixa-me buscar o meu casaco, o meu casaco de pelo. Meu
isso,
casaco de...
isso, ora nem mais.
Quer dizer, olha, Natália, quer dizer, se é para renderes isto, vais outra vez para a aldeia, caralho, que é esta merda. Faz o Tony.
Natália veio-te muito depressa à boca. É muito estranho isto.
Sempre com a Natália na boca.
Sempre com a Natália, com a Natália na boca. Muito bem, vamos a isso, meus amigos. Boas noites a todos.
Alô.
Enquanto eu faço horas para ver o debate dos vice-presidentes americanos, porque...
Não tens mais nada a fazer na vida.
Porque, exatamente.
Because why not,
né? Because why not? Vamos abordar as incidências do fim de semana futebolístico, começando pela primeira visita do Sr. Paulo Silva ao estádio Luís Filipe Menezes, no Olival.
Sim, deste ano, não é?
Este ano foi a primeira vez que lá... Aliás, eu acho que este ano foi a primeira vez que foste a um estádio.
Não. Acho que tive pai no mapa. Olha, não sei.
Pronto, não, mas então como é que estava? O jogo foi... Como é que foi o jogo? Relembra-me. do que eu me lembro foi bastante merdoso.
Uma expulsão justa, um penalti maluco e depois o resto não sei.
Ah, sim. Depois eu gostava de abordar um bocadinho isso. Principalmente a parte da expulsão. É perfeitamente aceitável. A expulsão é aceitável, é um azarzito do gajo, mas que é certo é que lhe pisa o treino naquilo, pá, e aquilo é...
Yep.
Pronto. É normal, se fosse ao contrário dizer uma coisa. O penalti é...
E fritou.
O penalti não faz sentido nenhum. O penalti é daquelas merdas que, visto na televisão, revisto, trevisto, epá, o gajo não lhe toca, meu.
Nope.
Não há toque ali. Não consigo perceber. Da bancada até pode ficar a ideia que o gajo lhe tocou. Tudo bem,
Não foi muito grave, porque com o nível de acerto na baliza, com que tanto as panteras cor-de-rosa estavam, porque o Salgueiro jogou todo de cor-de-rosa, mas todo de cor-de-rosa, foi escurecendo, eu não cheguei a entender. E era indiferente, ia ser penalti, e eu devíamos tirar o guarda-redes de lá, que eles não...
Aliás, o choro do primeiro golo é evidente, não é? Mas marca o penalti, chuta o penalti, o Gonçalo defende no canto, o desgraçado do Domingos, a bola bate no calcanhar, ou caralho.
Ah, eu pensei que tinha sido mesmo o primeiro autogol de cu que eu tinha visto.
Ou de coxa, pá, não sei. Sei que a bola bateu nele e desviou para a baliza. Foi exato.
Ele fez um normal de um central que tenta defender
sempre
e defender-se da bola.
Central, que ele central, é médio, mas pá. Pronto, deixa estar. Sabe?
Pronto, mas de um defesa.
De calma.
um defesa numa zona central, vá. Um homem a defender numa zona central.
Ok. Sim.
Mas, ó Silva, tu que viste o jogo, Basal, não sei se chegaste a ver o jogo.
Vi a partir da expulsão do Marcos na segunda, a primeira parte, e depois vi a segunda.
Alguém ainda consegue perceber a mudança para 3-3?
Não.
Eu até agora ainda não consegui perceber qual é a vantagem que traz.
Eu percebo. Que isto é tudo um plano, não é? Como sabemos agora, com os novos tempos, e finalmente ele está a preparar o Gabi para entrar, para pegar destaca na equipa A, quando a equipa A jogar com três centrais. É, portanto, tem que ser assim agora, não é? Uhum. Estamos a preparar o Gonçalo Sousa para ser falso 9, até porque a equipa A joga com um 9 e só tem quatro opções, portanto precisamos preparar o Gonçalo para defender aquele lugar, como, no caso disso.
Nada naquela tática faz sentido, tendo em conta aquela nossa perspectiva que nós, pelo menos, já falamos, de começar a moldar um bocadinho os jogadores. Não digo uma posição sempre estática ou sempre direitinha para aquela função, mas ter uma estrutura em campo mais ou menos equilibrada para trabalhar os jogadores. Não é?
Sobretudo quando tu pensas que a época começou com um alinhamento de ir, mas pelos vistos foi sem querer, foi, calhou. Portanto, estamos mais ou menos de volta ao by the way. No jogo passado tivemos três centrais, ok, a equipa sofreu muitos golos e ele está a tentar dar-lhes ali alguma solidez, mas depois visto aquilo veio para ficar e devo dizer que não resulta. Também, porque é uma bela merda.
E nem é culpa dos próprios centrais. É a estrutura da equipa não produz, não traz mais valia aquilo. Até agora ainda não consegui perceber.
Foi um mau jogo, e já não sei onde, mas até ali que não, até começou, o jogo até começou bem, equilibrado. Não. Tivemos sempre atrás e não fomos para o intervalo a levar 3, porque eles têm uma dificuldade muito grande. Eu acho que o Felgueiras vai descer. Não é porque jogue mal, nem joga. Até interessante, mas quer dizer, dado que nós jogámos, não, dado que nós jogámos, depois fica aquilo. Só me lembrava daquelas edições da duas ou três épocas da A que a gente acabava os jogos e dizia: não, o Tondela tem uma equipa muito jeitosa, né? Muito jeitosa, senhor. Que é foda-se, não, nós é que estamos. Mas pá, eles falharam muitos golos, porque aquilo era relativamente fácil. Eles é que têm uma grande dificuldade e acho que vão descer de divisão porque eles não conseguem marcar um gol para salvar a vida. É mesmo muito difícil. Nós tentámos que eles fizessem um bom resultado.
E agora vamos estar sem, portanto, em princípio, isto olhando para a B, em princípio vamos ficando sem o Mora na B. Portanto, o Mora, digo eu, que pode ter dado já a catapulta para a IA para permanentemente ser membro da IA.
Esperemos que sim.
Espero que sim também, até porque entrou bastante
eu
bem.
Também, até bastante de o ver. Faz, até porque, nesse caso, não faz 20 jogos na B e eu ganho o almoço, portanto.
Certíssimo, calma, é época longa.
É isso.
Mas agora sem Martim também, portanto, deixas de ter um ala durante algum tempo. O Martim vai ficar encostado durante uns meses, não é? Umas semanas sim, largas, ou pelo menos uns meses.
O lateral esquerdo, não é?
Sim, não sei se vai jogar alguém adaptado, se vais inventar pôr lá o Gonçalo também a jogar médio esquerdo, a ala esquerda depois de ter feito falta de ponta de lança.
Ah, não sei se estás a partir do princípio que vamos continuar a jogar com três centrais.
Opa, não quero acreditar eu no jogo passado pareceu uma coisa episódica. Ok, vamos jogar a Penafiel e tal, para okay, três centrais, deixa lá ver no próximo. Próximo aparece com três centrais. Eu digo, foda-se, então. Não sei até onde é que isto vai ser uma experiência ou. Pá, não.
Mas, tirando isso e tirando o resultado, que começam a ser importantes, né? Não, uhum. Não está para aí em último ou ano de perto, coisa que valha. O que me leva a crer que se calhar o Mora ainda vai ter que fazer os 20 jogos. Portanto, há algumas coisas que eram previsíveis. O Marcos foi expulso, vocês dizem, por um azar, é suficientemente longe para eu não conseguir perceber se aquilo foi de propósito ou não.
Respondo no
teu nome. Não. Desculpa, de propósito não foi, mas é aquela coisa imprudente de vai meter o pronto. Pé na altura em que o gajo tem lá a perna.
Mas o que sim é evidente para quem viu o jogo é que ele está a fritar a pipoca. Não é? Ele estava bestialmente frustrado com a maneira como a equipa estava a jogar, com o facto de não estarem a jogar bem. E ele estava frustrado com aquilo, naquela ah pá, foda-se, vá, joguem lá comigo, caralho, bora lá. Então não devia estar ali. Ele ficou inconsolável com a expulsão, não porque tivesse protestado, mas ficou mesmo mal com ele, com o facto de ele, foda-se, não correu mesmo nada bem, que merda do caralho, não quero voltar aqui. E não devia, não faz muito sentido. Mas não,
o Porto está em penúltimo.
Foda-se, ainda podemos jogar com três centrais mais uns quantos jogos.
4 pontos a 10 pontos do primeiro.
Tínhamos entrado no campeonato até a jogar razoavelmente bem para uma nova era.
Sim,
E com
esta
posse
época
de
não.
bola, com vontade, mas quer dizer.
Esta época não, é a época da adaptação de muita gente, que vai funcionar muito com o talento, e eu acho que até é capaz de ser suficiente ali com os acrescentos. Deixa ver o que é que o espanhol vale também, não é? Não é esse espanhol, é o Alarcón, Cacacón.
Sim, e o Caicedo, estou à espera do Caicedo para começar a jogar. Vamos ver se vale alguma coisa ou não. Puto.
Sim, vamos ver, há muitas coisas para ver. Agora, que não me faz sentido é estarmos a fazer um campeonato separado do que é o campeonato da A e que é algum alinhamento, eu diria, quase filosófico que devia, evidentemente, existir entre as duas equipas, porque senão é só mais um escalão júnior e não é para isso que
Sim, é
serve, estás
isso.
a ver?
É desgarrada a estrutura e a evolução direta do jogador. Custa-me perder um bocadinho isso para lá dos resultados, não é? Porque eventualmente vamos ter de cimentar algum tipo de estratégia
Claro.
para conseguir recuperar algum destes pontos que estão ao nosso alcance. Mas lá está, tu já disseste isso várias vezes. É competitivo, é tudo muito competitivo, é tudo muito. Equipas muito, muito aguerridas e muito rijas para jogar. Muitos Felgueiras, muitos Albercas e muitos Leirias e muita malta com caldo, pronto. Vamos ver como é que vai funcionar. E sem pontos nestas próximas jornadas começa a se tornar um bocado complicado.
Começa, mas e sobretudo é o facto de saíres com nada. Não sais com o resultado, não sais com
Isso.
um lampejo de qualidade que diz, epá, não, este gajo ainda vai lá, a equipa pronto, tenta, mas é tenra e teve azar e sofreu ali, um penalti estúpido. Não, nada. Foi, perdemos, bem, podíamos ter levado mais na pá. Podíamos ter feito um golo ou outro, claro que sim, mas nunca deu a sensação de que estivesses de facto dentro do jogo, exceto quando ele estava resolvido. E eles resguardaram-se mais um bocadinho e ele mudou a tática para uma tática normal,
Sim.
para a qual os
Com
jogadores
menos um, mas sim.
estavam preparados, com menos um, jogo resolvido, e aí sim tivemos bola e aquilo até foi engraçado, obviamente eles em transição. Podiam ter ainda feito mais um ou outro gol também. Não se discute o resultado, mas a qualidade foi mais fraca do que aquilo que devia ser e pode ser, claramente. Portanto, o Brandão que se ponha fino, senão vou ter que começar a insultar. E também não é difícil porque é baixar três filas no meu lugar e praticamente ficou onde o Paulinho passou boa parte do jogo depois dele próprio ter sido expulso. Aliás, aquilo foi toda a gente expulsa e eu tive medo quando
Foram
cheguei ao
para aí,
Dragão.
pelo menos dois foram para a rua.
Eu tive medo quando cheguei ao Dragão de não poder entrar porque há um cartão que ele levanta para a bancada e disse: foda-se, isto é para mim, caralho, o gajo expulsou-me a mim
Levantou o cartão
também.
para a bancada?
Ele expulsou toda a gente, foda-se, caralho, será que. Mas não, correu tudo bem. Acho que não chegou, o comunicado da Liga não chegou a tempo e eu tive
Ah,
a
que
ponto
bom.
de ver o Dragão.
Senão,
Puta
já
que
para o
pariu.
Tribunal Arbitral de Dovar, que esta merda
Claro,
vai logo.
tudo. Providência
Sim, senhor.
qualquer, caralho.
Muito bem.
Brutal.
Vamos passar à frente. Passar mais alguma coisa
É,
queiras acrescentar?
brutal.
Não.
Não? Muito bem. Então agora é o teu momento de brilhar. Como é que foi a estreia da equipa feminina contra o
Ah, o meu momento de brilhar, ok.
Marco? Marco? Foi com o Marco.
É, eu gostei. Achei fixe. Achei.
Vamos jogar a um Porto italiano.
O quê?
Marco,
O
é.
Marco.
Era um Porto italiano, mesmo ao pé das montanhas.
Nós estamos a montar uma equipa feminina, não é? Que está na terceira divisão.
Já está montada, caralho. Agora
Estamos
é jogar.
quê? Estamos
Agora é
aqui?
jogar.
Isto não, a
Ok.
sério,
Não,
basta
Silva,
cuidado com as
não, não, não.
palavras, por favor.
E então, pá, eu acho que há uma simetria entre algumas jogadoras e o nível médio de, presumo, não é? Que eu não sei, da terceira divisão. E portanto, acho que o domínio é natural. Gostei de ver algumas jogadoras, achei que podem ser fixes para enfrentar um dia as jogadoras de futebol feminino da primeira divisão.
Mas estamos à espera de goleadas todas as semanas, é isso?
Não sei. Faço ideia.
Ah, pronto, então vai estudando para percebermos como é que vamos analisar esta equipa, porque pá, eu praticamente não vi nenhum jogo ainda, eu vi 10 minutos do jogo de estreia no Dragão.
Tudo o que sei é o que o Vassal nos vai dizendo aqui, portanto estou curioso é para saber se, como é que esteve o nível exibicional daquelas duas ou três jogadoras que tu dizes que podiam ser titulares do Moreirense.
É pá, pois... Oh, Silva, não sei se podem ou não podem, é entusiasmo de ver alguma coisa nova acontecer.
Ok. Disseste, caralho.
Eu disse, pois, exato. Sim, então,
então...
Estava entusiasmado, estou entusiasmado, acho fixe que o Porto tenha uma equipa de futebol feminino.
Muito bem, então vamos acompanhando. Vais acompanhando isso, fazes favor, e vais-nos pondo ao corrente do nos,
sendo que eu percebo do futebol feminino como de taxidermia.
Mas isso também percebes, menos. Mas isso também percebes do futebol masculino, pelo menos é isso que tu dizes.
Portanto, pois, exato, certo.
Estamos ao mesmo nível, não é?
Uhum.
Então vamos lá trabalhar nisso. Sim, senhora. Então vamos ao cartaz principal, que é Paulo Silva e o nosso amigo Fernando aos copos antes do jogo, e presumo que não tenham visto absolutamente nada da bola.
Que cena é, porque a primeira parte é muito difícil.
Foi para todos, mesmo para os sóbrios. Mesmo para os sóbrios foi difícil.
Eu acho que a primeira parte, passei a primeira parte com, olha, lá está com um espanhol assim aqui, ao meu ouvido assim, mas queres que te vá buscar um café? Queres que te vá buscar? Eu vou buscar um café. Queres que te vá buscar um café? Ouve-se, caralho, não quero café, deixa-me ver a bola, mano.
Ou vais buscar um café, foda-se, então.
Vai buscar um café, mas não volto, só volta de mim para volta. Mas é sério, muito fofinho.
Um grande abraço ao espanhol, sim senhor. Mas então não viste a primeira parte?
Sim, foda-se.
Ai, foda-se então.
Ai, em condições, sim. Não vai ter em condições. Não, mas sim.
E então.
Dá-me de bater convosco.
De zero. É fácil. Bah, então pronto. Certo. De zero ao Legário Benquerença, quanto é que foi o nível de estrume da primeira parte que tu consideras neste momento?
Zé Pratas.
Foda-se. Foi muito fraquinho, não foi? Foi muito...
Foi fraquinho.
Muito lento, muito pastoso, muito cauteloso. Aquela malta tem medo de trocar a bola no meio, pessoalmente. Tinha receio de fazer mais do que zero, vá, pronto. Foi muito jogo basal de bola para a ala, bola para o meio, bola para a ala, bola para o meio. Os únicos lampejos de perigo que apareciam era por uma ou duas corridas que apareciam de vez em quando dos laterais. E de resto foi muito pouco. Eu acho que perdemos uma boa oportunidade de começar a cimentar algum entendimento pelo meio, especialmente pelo meio. Porque o meio campo que jogou, se formos por Varela, Vasco, Nico, para mim é o meio campo base. Era o meio campo que eu gostava de ver a jogar na maior parte dos jogos, sou-te muito sincero.
Pois é, aí estamos em perfeito desacordo.
Então?
Eu acho que há... não sei, é já para falar, pronto, tudo bem. Até vou ligar, olha, até vou pôr isto para não acabar a bateria, estás a ver?
Lindo menino!
Eu levo isto a sério, caralho. Já tinha aqui lindo, o carregador menino. E tudo. Sim, senhor.
Nós conseguimos converter-te num tech savvy. Foda-se, isto é sério, Vassalo.
Eles já têm fone, Vassalo.
Vassalo, seguimos, tentamos.
Conseguimos, Portugal. Conseguimos, Portugal.
O make-up.
Já só falta o microfone.
Já. Eu acho que é um problema. E acho que essas coisas, acho que hoje houve pichagem. Que é uma merda de três gajos. Vivem numa casa, se calhar até vivem juntos, se calhar são um casal com relação aberta à três, ou uma merda qualquer. Não sei. Mas é uma franja que depois se vai espalhando, vai criando alguma onda de barulho. Podem até fazer bem, pode ser que o meu cara Bruno pense: oh, foda-se, já não gostam de mim, não gostam, portanto eu vou fazer o que quero. E eu acho que ele está com algum receio disso, eu acho que ele emprenha muito pelos ouvidos. E faz muitas coisas que acha que as pessoas querem que faça. Por exemplo, o facto de eu ter que arranjar um lugar para jogar, ter que arranjar uma maneira de jogar com Varela, Nico e Vasco, é uma delas. Bem, tu dizes que é um meio campo que tu aprecias, eu acho que é um meio campo que deve ser utilizado independentemente dos nomes, mas aquele tipo de meio campo deve ser utilizado com parcimónia em alguns jogos e não em casa contra o Arouca, porque, como tu dizes, depois fica complicado. Não é porque eles tenham medo. Falta fantasia. Falta porque tu tens três tipos, especialmente. Vamos excluir o Varela, que tem uma missão dele. Mas tens dois tipos, o Vasco e o Nico, que são excelentes jogadores, ok? Dentro do seu perfil. E não são propriamente fantasistas. É verdade que o Vasco tem qualidade, até um tipo que pode ser vertical. Já não é o Mora.
Ai, tu... Ah, peraí.
Não é o avançado.
Certo, já estou a perceber.
Estás a jogar com três médios, puros, sobretudo quando...
Não estava a entender.
Lembras que afinal vamos trocar. Né? Uhum. Estás a jogar com três médios puros.
Uhum.
Médios de cabeça, médio.
Médio.
É um meio campo de maior contenção que tem alguma dificuldade em fazer mais do que aquilo que tu viste, se não tiver quem desopiou aquilo, quem desembrulhou. E pareceu-me que, por exemplo, o PP veio menos para o meio do que é hábito, mas posso estar enganado, porque aí pode ser mesmo dos vapores, que eu tenha visto menos, e ele se calhar andou por lá.
Não creio que estejas.
O outro também foi para lá atrapalhar pouco, que ele às vezes atrapalha bastante. Uhum. E portanto faltou-te fantasia ali. E por isso é que eu estava a dizer que discordo. Eu não acho. Acho que é preciso ter tomates e fazer escolhas. Não é? Okay. Eu acho que tenho que jogar com o Vasco, então não jogo com o Nico.
Pois, o problema
tenho
está...
Tenho que jogar com o Nico, então não jogo com o Vasco. Tenho que encontrar. Se aquele é o meu esquema, tenho que encontrar o terceiro elemento. E o terceiro elemento, na minha opinião, pode, neste plantel, ter várias características. Pode ser um terceiro elemento de fantasia pura e de passe e whatever, e Alzheimer. E até tem que defender menos nessa posição, porque, neste jogo, porque lhe é pedido que seja um 10 mais puro, não tem missões na aula, de cobertura, e pode funcionar. Ou então tem que ser, de facto, um segundo avançado que consiga fazer aquele lugar, como Dani Namazo. E não é o sueco, não é. Mas é o Namazo, seguramente, que sim, que pode ser. Ou até, na loucura, ir buscar um gajo cheio de talento que vai ser uma estrela do Futebol Clube do Porto se durar cá o tempo suficiente, que é o Rodrigo Faro.
Uhum.
Mas assim não é loucura, pai. Agora, o que não pode é, o que não se pode, mas eu também não digo que é isso que o treinador espera, mas é isso que, pelos vistos, tu, Jorge, esperavas. O que eu não espero é que aquele meio campo me dê fantasia e resolva problemas contra uma equipa fechada que está atrás, que vai povoar a zona central para me obrigar a jogar pelas aulas porque está a defender.
Eu achei que eu estava a achar curiosa a argumentação do Silva, porque não estava a perceber o que ele estava a dizer, que não concordava com o meio-campo Varela, Nico, Vasco, porque eu estava a compará-lo com Varela, Varela, Eustáquio, Nico. Era essa a ideia que eu estava, a comparação que eu estava a fazer. E como tal, parecia-me um bocadinho mais criativo o Vasco do que o trio que eu estava a falar agora. E era por isso que eu não estava a entender. Mas da forma como tu estás a explicar, concordo 200% contigo, é evidente. Exato.
E repara,
mas foi por isso que eu fiquei contente quando vi o 11, percebes, Silva?
Eu defendi este meio campo, exatamente este que jogou e acabou por jogar o Eustáquio, quando lhes disse antes do jogo em Guimarães que nós tínhamos que ir lá e ganhar o meio campo, aquele meio campo, porque
certo.
Essa era a força do Vitória. Tudo bem, nesse caso, neste.
Certo, mas tens razão no argumento. Eu estava a pensar é que estavas a querer o
que
anterior.
Eu estava a argumentar. Não. O que eu estava a argumentar
certo, Jorge,
é, eu não acho, se me disseres, ok, qual é o teu meio campo para... E farto-me de ver 11, assim, com isso. Uhum. Qual é o meio campo que tu queres? Disse, a única coisa que eu consigo perceber é que, ok, porque nós gostamos destes três jogadores e, portanto, temos que arranjar uma maneira de os pôr lá.
Mas tu achas que o Vasco, no Vitória, não teria conseguido fazer o que o Eustáquio estava a fazer, por exemplo?
Eu acho que no caso de Vitória, e discutimos isso e eu disse isso, aqui é uma opção do treinador. O treinador
certo,
disse,
sim,
ok,
sim.
Eu com o Vasco vou conseguir ter um bocadinho mais de qualidade, mas com o Eustáquio vou conseguir pausar mais o jogo e o que eu quero é entrar, ficar com a bola e não deixar que eles joguem mesmo.
Uhum.
Risco zero. Por isso escolheu o Eustáquio. Aí é uma opção. Mas eu não considero que o nosso melhor meio campo inclua dois jogadores, volto a tirar o Varela daqui, dois uhum. jogadores com um perfil tão parecido.
Certo.
Acho que temos que fazer escolhas. Pelo claro. Momento, pelo jogo, pelas características diferentes.
Concordo contigo.
Um perfil muito parecido.
Concordo contigo. Mas eu vou-te dizer que eu vi, quando vi o 11, fiquei contente. Por oposição, por pensar que provavelmente poderia haver um 11 parecido com o anterior. E aqui já vi alguma coisa mais, sei lá... aberta ou expansiva ou mais virada para ataque do que o anterior contra o Vitória. E portanto, fiquei contente. Achei que era uma coisa boa. Mas depois vi a primeira parte e não percebi muito bem como é que houve tanto espaço para o Arouca subir e fazer tanta coisa e como é que não houve tanta pressão como eu estava à espera que acontecesse do Porto. Pelo menos foi assim que eu ouvi. Fiquei um bocado confuso com aquilo.
Eu não sei se essa pressão muito alta vai ser nossa panagem. Nós
tínhamos vindo a jogar assim,
isto aconteceu,
não é? No
início. Isto aconteceu o ano passado e de outros anos também. E então, habituados à intensidade, porque estávamos a despir. Ah, mas nós estamos a pressionar alto, como pressionávamos no ano anterior. Mas é diferente. Nós temos que pressionar menos porque temos mais tempo a bola. Quanto mais tempo nós tivermos a bola, menos vamos pressionar alto. Foda-se, a bola está do lado de cá, vamos pressionar quem? Vamos ser pressionados, quanto muito, não é? Portanto, aí tenho um bocadinho de... Não sei, se calhar...
Então, tu foste favorável à troca que o Vítor Bruno fez no início da segunda parte?
A troca que o Vítor Bruno fez no início da segunda parte é motivada pela contingência do jogo, porque ele está a jogar com mais um.
Yeah.
Eu não sei qual era a troca que ele faria se estivesse 11 contra 11. Sei o que é que eu faria se estivesse 11 contra 11. E o que eu faria se estivesse 11 contra 11
era
por humor ao Jaime, tirando um daqueles médios, o Nico ou o Vasco.
Certo.
Não me lembro sinceramente quem é que estava a jogar pior. Lembro-me que estavam a jogar trocados, para aquilo que eu acho.
Sim, 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 concordo.
Eles estão mais habituados, não é?
Mas, pois, mas também fico sem perceber muito bem se o Vasco é mais oito.
Pois, com menos um, sempre, claro, ele pôs um segundo.
E resultou?
Pôs um segundo avançado, que não era um segundo avançado, pôs um segundo ponta de lança, não é? Pôs mais um gajo de área, porque achou que ia chegar e chegou. Lá mais vezes e queria mais presença, 11 contra 11, Jaime na massa.
Sim, concordo.
Mas nada contra.
Aliás, estavam a aquecer.
Resultou,
não é? Diga-se.
Não sei. Resultou, sim, resultou 4 a 0. Também e eu não vi a série. E aí, não sei, o Vassal estava a dizer que o Arouca fartou-se de criar na primeira.
Criou mais, quer dizer, tanto como nós em última análise, mas durante um tempo largo só...
Nós temos uma grande oportunidade da primeira parte, como é natural que tínhamos tido.
Né? Sim, que o PP falhou um golo, claro.
E entrando, mudava sim. O jogo de forma que expulsão ou não expulsão era completamente indiferente, porque eles iam ter que fazer mais qualquer coisa pela vida, eventualmente.
Uhum.
Eventualmente, mas não, também não achei que tivéssemos dado tanto ao Arouca, mas aí posso estar enganado, não sei, Berto. Não tiveram domínio nenhum, né?
Domínio absolutamente nenhum, mas demos muito espaço na transição defensiva, como já demos noutros jogos. Não demos em Guimarães, por exemplo, mas já nem comparo com o jogo da Noruega, por exemplo. Aí foi catastrófica a incapacidade de controlar a zona do meio campo. E aí pode ter a ver com o facto de jogares com 6 e 2-8. Sim. Os 2-8 não estão a conseguir ser elásticos ao ponto de conseguir tapar pela lateral, ou pelo menos por aquela zona a zona do interior, vá. A zona do interior esquerdo ou interior direito, que é a zona por onde a malta do Arouca passou muitas vezes. E aí tu não consegues controlar. Mas em relação ao Vasco e ao Nico jogarem juntos, eu vi, estou a ver o Nico ainda como vi no início do ano. A fazer aquele papel de falso ponta-lança, nem é falso ponta-lança, falso avançado, vá. a ajudar o ponto de lança na pressão, e eu gostei muito de o ver aí. E portanto, eu nunca não o queria ver, lá está, neste esquema de 6-8-8, em que tu tens um Costinha e dois Maniches. E quando tens dois Maniches, é evidente que os dois Maniches nunca vão ser um Deco. Ou um deles teria de funcionar como Deco. Não me parece que o Vítor queira isso, a não ser que quando quer semear um bocadinho de pânico, espetando para lá um Raime ou espetando para lá um Mora. O Mora que entrou muito bem, na minha opinião, sinceramente.
Estavam os dois a aquecer aos 30 minutos, tenho que dizer.
Estava, sim senhor. O Mora estava a aquecer desde cedo. Mas eu gostava mais de ver o Nico a fazer esse papel, da frente para trás. Gostava porque achei piada no início do ano. Mas concordo contigo, jogar com os dois oitos na maneira como jogaram, só para encaixar. Eu não quero acreditar que o Vítor Bruno prenha para os ouvidos, porque custa-me, é daquelas merdas que... Eu gostava, mas eu também no início dizia, o Sérgio também não é assim tão egocêntrico. E depois, obviamente. Mas concordo contigo quando diz isso. Acho que era capaz de funcionar com o Nico a funcionar da frente para trás. Não sei se não teremos melhores opções para isso. Por exemplo, Rodrigo Mora, o Raime a jogar um bocadinho mais solto no meio. Dá para perceber, eu já consegui perceber, e acho que toda a gente conseguiu perceber que o Raime está preso numa ala e esquece, aquela merda não vai funcionar. Não está a funcionar.
Não vai funcionar
para ele, para o perfil do jogador, percebes?
Sim, não vai funcionar, porque nós não somos o Famalicão. Mais uma vez, vamos lá ver. Vamos voltar ao exemplo. Quando o Ivich recebeu o Drulovic, teve não sei quantos jogos, até dizer, podia-lhe ter dito que ele também era extremo. Não, homem, ele é extremo. Só que ele no Gil Vicente não havia mais ninguém. Era 10 atrás e o gajo lá à frente. Faz tudo
completamente,
sozinho, não é? Completamente. Ele não é avançado. E quando nós dizemos, não, o lugar do Raime, mas não somos nós adeptos, é os comentadores da vida, os espertos da bola, uhum. E ali na aula, a partir da aula, assim. Não, porque numa equipa como o Porto, o gajo que joga ali, Galeno, PP, Otávio, seja quem for, tenha características, seja um extremo puro, Borges. Seja um extremo puro de ir para a linha, seja um PP que vem para dentro, seja um médio a fazer aquele lugar como era o Otávio, tem missões defensivas muito claras, muito próprias. Uhum. Tem um lateral que sobe.
E de compensação. De compensação, exatamente.
O que acontecia com o Ivan Raime? O Ivan Raime, a partir da esquerda, marcou gols de cabeça ao Porto. E meteu na Namazo o resto da vida no banco, fez um golo na meia-lua à entrada da área, num pontapé de ressaca em que ele estava lá. Porque o Raime fazia era, ele joga na esquerda, é pontapé de saída, agora jogas onde tu quiseres. Qual é a minha missão defensiva? Foda-se, se o gajo tiver a bola ao pé de ti, vai lá tentar tirar a bola.
Uma espécie de Quaresma, uma espécie de Quaresma,
tchau,
vá. Quaresma para a Adriense.
Não tens mais missão nenhuma. O resto é pôr isto a jogar à bola, porque és tu que jogas a bola aqui. No Porto não funciona assim, por isso eu acho que ele não funciona normal. Não vai ser um ataque. Não tem o mesmo espírito. Não... É uma característica do jogador. É dizer, ok. Se não tem esse espírito, se não tem essa intensidade, não tem essa capacidade de sacrifício, não pode jogar no Porto. Então não pode. Pronto. Tchau. E acho que, no meio, naquela posição 10, não quero dizer que ele esteja elevado ou esteja isento de qualquer missão defensiva.
Menos exposto a isso.
Está certo. Muito mal.
Tem menos prisão. Tem menos prisão.
Tem menos prisão.
Claro que sim.
Tem. Há já à frente dele que o podem ajudar na pressão e tem dois nas costas dele para ajudar em quem não perde a bola.
Nós neste momento temos, eu acho que temos três jogadores para jogar nessa posição hipotética que só aparece, aparentemente só aparece de vez em quando, na cabeça do Vítor Bruno. Raime Mora e gostava muito eu de ver o Namaz a fazer isso. Porque é hoje, acho que é a única. Não desgostava de ver o Namaz a funcionar da direita para o meio, por exemplo, também. Ou da esquerda para o meio, como apoio.
Não, o Namaz pode fazer qualquer um desses três lugares.
Desses três lugares, isso.
Aparentemente não pode fazer, é o quarto.
Pois não, mas não pode. Não pode. E ainda por cima aparecendo este sueco. Que o que me impressionou mais no sueco, ele jogou como ponta-lança, mas como um ponta-lança bastante mais móvel. afastado da zona de finalização.
E
o que me impressionou no gajo é a capacidade de correr com bola controlada, cabeça levantada. A aproveitar espaço. E ele fez isso várias vezes.
Sim, mas ele tem que saber o que é que faz com a bola e a cabeça levantada. Só isso.
Correto,
não chega.
Correto. Isso trabalha-se. Mas isso ele vai ter que trabalhar.
No jogo da Noruega, como neste, há uma ou duas situações claras em que ele tem que libertar a bola mais cedo para o lado, em vez de sofrer a falta que sofreu.
Mas então deixa...
E ele sacou uma falta perigosíssima. Não, foda-se. perdeu uma ocasião clara de gol porque tinha um gajo de cada lado para correrem sozinhos para a bola.
Mas então permite-me comparar com um gajo que já faz essa merda, ou já devia fazer essa merda há muito mais tempo, que é o PP. E que faz isso com bola controlada e chega à posição de decidir e foda-se que 95% das vezes sai a geneira.
Ele indecido.
Ele...
Acho que é
eu fico
é
muito frustrado com o PP. Eu fico
também
muito
frustrado.
Ele, vai que... ele fica tanto tempo a pensar o que é que vai fazer que já foi.
É um indecisor. É um indecisor.
Vá que eu já aprecio também o facto de termos finalmente pontas de lança ou pontas de lança móveis que têm sorte, né? Que bate as bolas das três tabelas e não sei o quê, entram dentro da baliza para irem parar ao Alameda, que é uma coisa que aconteceu.
Tanto o primeiro como o quarto foram um bocadinho assim, é verdade.
Não, o quarto, sobretudo, é sem querer, né? Eu acho que a primeira coisa que ele pensou foi: foda-se, quem é que foi com o caralho? E depois as pessoas começaram a correr para ele: fui eu, Valhalla, Waterloo,
Valhalla.
Cenas que dizem os suecos, né? Waterloo, Mamma Mia, Valhalla.
Vai, Mjolnir, Mjolnir, para a frente, caralho. Mjolnir não pode ser vassalo, já tivemos.
Já tivemos, eu sei. Mas Valhalla.
Valhalla pode ser. Se for aqui indecisor, continua a achar ainda melhor. Enfim, é isso, por exemplo, que eu estou a contar do PP. E o PP desilude-me. Eu compreendo a vantagem de ter o PP em campo, e tu, Silva, já falaste nisso também, e de teres aquela facilidade de poupar uma substituição com uma mudança.
Para uma substituição, o sítio que quiser. Uma expulsão. Para...
Opa, mas vai ser sempre aquela mediania a roçar a mediocridade. Não tem sido, é há muito tempo, pá, há muito tempo.
Não é verdade. Não é verdade que seja um jogador medíocre, não é verdade. Não é verdade.
A contribuição dele para o jogo, para a grande parte do jogo, tem sido abaixo, bastante abaixo daquilo que eu gostava, que eu sei
PP.
Que ele consegue. O PP.
Sim.
E frustra-me porque vejo ali tanto talento e vejo ali tanta capacidade de jogo e intrusamento dentro do jogo, vontade de jogar, mas depois...
Se calhar esse é o problema, sempre, não é?
As coisas saem sempre...
Se calhar é ser voluntarioso demais, não é? Se calhar...
Sai sempre torto, sai sempre...
Mas lá, não é sempre... Como é que foi o nosso primeiro gol? Isto sou eu, é uma pergunta honesta de um gajo que está a pensar. Foda-se, se calhar foi no outro jogo, talvez veja. Como é que foi o nosso primeiro gol?
Como é que foi o primeiro gol? Estávamos aqui a discutir. É o Vassalo que passa para o João Mário. Não é o Vassalo que passa para o João Mário.
É o
PP que passa para o João Mário, para a bola na área, passa para o João Mário. João Mário aparece na desmarcação e cruza a bola para o Samu, que dá um patardo lá para dentro, que a bola bate em 300 postes.
Sim, a bola chega por acaso e o gajo. Uma bola, pão!
Deu tilt na baliza e eu só festejei porque vi a bola bater na rede da parte de cima. Só aí é que eu fiz.
Mas é que a bola não tinha entrado.
Pronto, exatamente.
Não, o primeiro golo não tem aqui assistente, portanto, não há assistente.
Foi o Samu que se assistiu a ele próprio, foi a baliza, o cara. Ou os gaios.
Mas a jogada é, eu acho que é essa, que é aquele lado direito vai criando. Na verdade, vai criando. A única oportunidade que existe na primeira parte é criada dali. É ele que falha um. Como é que é possível? Está bem, se fosse nós
PP,
dizer que
é o PP.
O nosso Pepovich tinha feito, aí a foda-se, espetacular, tirou a bola lá de dentro e o cacete, espetacular, era como se fosse um gol. Mas eu concordo, ele tem um problema grave na decisão, é bom jogador, eu percebo. Alternativa.
Namazo.
Alternativa preocupa-me um bocado. O Namaz, se tu quiseres acrescentar gente ao Samu ou com essa capacidade, sim, é uma.
O Samu inclina para a direita, salvo seja.
Não sei, não faço ideia. Ainda não.
Novas informações.
Ainda não tivemos a oportunidade de tomar banho juntos. Mas...
Novas informações. Escolher, mas o Samu inclina para a direita, vá. Portanto, pode passar um bocadinho por cima daquilo. O sueco não consegui perceber ainda para que lado é que ele gosta mais de jogar. Estou a dizer porque, por exemplo, o Nick aí fazia sentido aparecer ao lado do gajo, porque o Nick joga em qualquer lado. Esquerda, direita, centro, volver cenas.
Como tu dizes, quando o nosso miolo está bloqueado, a nossa saída é pelas alas, não pode ser o Nico
Gonçalves. Oh, mas eu acho
que faz-me lembrar o Lopetegui quando decidiu que o Oliver também podia jogar ali. De facto, podia, que vamos ter a bola durante 3 semanas seguidas, mas também não vai acontecer grande merda na baliza dos outros. Agora ninguém nos tira a bola, isso é verdade. Depende do que tu quiseres optar.
Mas acho que fomos muito passivos na primeira parte, fomos muito pastosos na primeira parte. Lá está, não sei por cautela, para não perder a bola, com medo da transição defensiva estar mais ou menos trabalhada, ou menos.
Pode ser, mas eu acho que não é medo, é natural quando os jogadores que escolhes têm isso, não é? Pode ser. O Nico é um gajo que roda muito bem a bola, que tem uma excelente visão de jogo, consegue. É óleo, dissemos isto é época passada, é o óleo, o gajo põe tudo a rodar. Simplicidade. É um gajo intenso na recuperação, é um gajo que até tem algum espírito de empreendedor, pode ser mais vertical, mas ambos precisam de alguém com quem combinar.
E não achas que o Samu pode funcionar?
Não acho.
Pode funcionar para que os dois apareçam alternadamente na área?
Não acho. Acho que nós gostávamos muito. Discussão recorrente com o Miguel Lourenço. Foda-se, não, em agosto estávamos uma maravilha, éramos uma equipa, como eu não me lembro, só talvez o Ajax de Rino,
que a Holanda,
de Rino Schmeichel. Não, ele não diz isso, estou a exagerar. Porque foi essa. Não, é uma opção. E a partir de determinada altura começamos a dizer: tá bem, foda-se, mas o gajo não faz gols, tem que sair da equipa, tem que jogar o Samu, que chegou agora e marca gols em todos os jogos. E marca. Isso é diferente. Que é: sim, tu começaste a jogar com Varela, Nico, né? Com
o Nico, Varela Vasco, Nico Namazo,
Varela Vasco, Varela Eustáquio, Nico, não é? E depois jogavas com um avançado que, de facto, contribuía para desbloquear o meio, porque fazia quarto, combinava, caía na aula para combinar também, porque questionava ali uma saída, saída de bola.
Estou a perceber o que estás a dizer.
O Samu não faz isso. O Samu tentou. Houve uma altura na Noruega, contra o Oda, que nós não conseguíamos sair. E alguém do banco deve ter dito: oh, que caralho, oh, como é que tu te chamas? Marius, anda cá. Tens que recuar, caralho, tens que ir lá ajudar-nos aos. E ele tentou, mas ele não serve para isso, caralho. Ele serve para receber a bola, ok, protegido, toma lá um toquezinho e agora vou disparar de lá para a frente e tu metes a bola ali no espaço. Continuamos sem conseguir sair. Consegues fazer isso com o Dani? Consegues. Mas depois não tens o gajo que faz gol. É uma opção, é uma troca, é um trade-off. Portanto, é por isso que eu acho que, nesse caso, aquele não pode ser um gado único. Vai faltar um. É preciso um gajo que, a quem se entrega a bola e ele inventa ali. E quando não consegue inventar, tem outro desenvolvimento de jogar na aula, de jogar para trás. Ok, né? Tem que ser um jogador de futebol. Não posso ser eu com um litro de vinho a entrar em voga. Agora não, dá cá a bola que eu vou espalhar magia. Não pode.
Parece-me bem visto. Essa ideia dos double eights realmente pode ser falacioso. Porque tu olhas para ali e vês toda a qualidade que tu queres ver, mas depois não vês especialmente o aparecimento de bola na área de forma construída, que não aparece lá. Porque os dois outros estão a fazer a mesma coisa.
E vês toda a qualidade. E a qualidade
sim,
está
sim,
lá.
Sim, percebo. Faz sentido.
Sim, mas quando eu acho que a questão do double eight que estás a falar, e muito bem, quando os adeptos falam de que querem assim, é por comparação a Double Six. Percebes?
Opa,
comparação a Double Six. Porque não lhes passa pela cabeça pôr o Mora logo ou o Raiman no meio. Estás a perceber? Não é essa a ideia.
Sim, mas nada nisto tem sido duplo pivô. Nada nisto é duplo pivô Early Sérgio. Não tens nada disso. Nadinha. Aliás, o Varela é 6. O Varela é 6. Tens um dos 8 que vem atrás buscar a bola. Quando vem...
Eu acho que muitos adeptos têm muito stress pós-traumático, não é? E depois, quando há uma série de opções que
mas é normal,
roçam mas anterior,
mas é normal,
pá, sustos e tal.
É normal, é o ponto de comparação mais recente, não é?
Eu acho divertido. Eu divirto-me à brada. Nós estamos com 5 jogos, é um guarda-chuva
toalha. Uma supertaça. Inclusivamente já ouvi agora, foda-te uma supertaça, uma sorte do caralho. Já?
Não, 6 vitórias em 7 jogos. 6 vitórias em 7 jogos, cara.
Acho genial quererem despedir o treinador agora, é qualquer coisa de espetacular.
Empatámos com o Arouca o ano passado. Não era esta Arouca. Isso não era. Mas empatámos.
Caralho.
Estava lá o Arsénio, portanto, olha bem para isso.
Empatámos em casa. E não foi este que nós marcamos um gol aos 90 mais 114, ou melhor daquilo vale.
Foi.
Quer dizer, pois ganhamos 4-0, foda-se, depois já pintaram um muro, este gajo põe na rua. Pronto, era como dizia alguém hoje no Twitter. De facto, que vergonha! Então agora ganhamos a Arouca 4-0 em casa, mas que é isto? Onde é que já se viu? Vergonha, caralho! Isto é um jogo de empatar, claramente, não é?
Com certeza, então.
Não dou combustível a malucos.
Não. Agora, preocupa-me sobretudo, vai que não costumo falhar, mas eu também não tenho a certeza. Que é esta coisa do. Quem? Então eles agora para gostarem de mim, quem é que tem que jogar? Quem é que não tem que jogar? Digam-me lá.
Epá, não quero ver. Não me ponhas cínico, caralho. Dá-me sete anos. Sete aninhos, depois.
Eu próprio, é só uma coisa, não é? Que me ficou de eu ter pensado. É que eu aposto contigo, caralho, que vais jogar o VAR. E vai. E eu não tenho nada contra o facto de jogar no Vasco agora. Agora, acho que em casa...
Engraçado que a Vox
Populi... tirar o Nico.
Engraçado que a Vox Populi diz exatamente o contrário, ou seja, que é mesmo tipo para afrontar, ou não sei o quê, ou contrariar a voz dos adeptos, ou blá, blá, blá.
Eu quero
blá.
Que a foda-se.
Há de sempre haver um adepto que está a ser contrariado.
Com certeza, mormente os que foram pintar as cenas hoje ou ontem.
50 mil, tens 50 mil onzes, não é? Ele é pela maioria, não é?
Aham, sim. Completamente de acordo.
Mas também acho que provavelmente não será isso.
Tínhamos tino.
Portanto, sim, mas tenham tino, por amor de Deus.
Tínhamos tino, foda-se, Deus me livre. Enfim, bem, 11 para Manchester. Ou não, querem
é
notas
horrível,
para Arouca?
É horrível perceberes que isto vem depois de uma série de pessoas. Isto, ai, já comecei a ler que é. Não, isto é uns 20%. Não é nada. É a malta que era muito contra o Sérgio e muito contra o Pinto da Costa. Também, foda-se, é despedido já deste caralho. Porquê? Não sei. Não faço ideia. Mas é a malta que, boa parte dela, e ficou lá a bater palmas contra o Arouca o ano passado, que a equipa precisa de apoio de Colinho, não é? Não dá. É estúpido, é muito estúpido. Mas é o que é, também não tem mal. E é divertido, isso é.
Eu aí já não consigo. Para mim não é divertido, é só demente.
Eu sei
é
que tu...
comédia.
Tu...
Agora, o meu problema é... Estamos a falar de uma série de gente que é terrível. Vai da estrutura ao treinador.
Sim.
Nunca lhes aconteceu e eu não sei como é que reagem. Portanto, já fica aqui André e Vítor e todos vós que nos ouvem, obviamente. Bom, seria parvo não o fazerem. Tenham um time primeiro vocês. Caguem lá nisso, não é? Caguem completamente nisso, porque é estúpido só. Não levem isto a peito nem de importância nenhuma. Isso, mas tu não ponha os jogadores a jogar porque a nota quer.
Vassal.
Oi? Sobre?
Então tu ias dizer há bocado e ias interromper para dizer qualquer coisa e calaste.
Não sei. Acho que já passou.
Muito bem. Então, alguém quer dar nota?
Não, eu ia falar sobre esta questão do... Desculpa, lembrei-me. Sobre a questão do Vítor Bruno. O homem até anda para trás. Sorry. É a questão do... Era sobre esta questão do Vítor Bruno. Eu acho isto completamente palermo, mas já... Já está dito, o Silva disse tudo. É só absurdo. Acho extraordinário. Nós temos um bom score até agora, né? Acho eu. Pronto, perdemos num jogo de tripla e num jogo de Liga Europa. Pronto, onde jogámos francamente mal. Foi o único jogo que a gente teve assim. E acho que um líder seja ele presidente ou treinador, né? Tem que ser capaz de aguentar.
Ó, Gonçalo, tens 6 vitórias em 7 jogos, caralho.
Exato, tem que ser capaz.
Não é só isso, é esta coisa de nós estarmos. Ah, porque a primeira parte foi assim, a segunda foi assim.
Epá, a única, última
nós estamos
coisa...
em pré-época. É...
Eu disse isso durante o jogo. Eu disse, mas isto é. Aliás, desculpa.
Mas já vamos em outubro. Quando é que chegou o gajo que marca os gols todos? E o segundo gajo que agora entra para marcar gols?
Bem, temos. E temos.
Quando é que chegou o Neuen Pérez? Ainda joga o Zé Pedro, caralho. Quando é que chegou o Moura? Faz assistências a todos já agora. Falamos muito do Samu, que espetacular, não sei quantos gols. Sabem quantas assistências é que tem o Moura em 4 jogos?
4 ou 5, alguma coisa.
Alô? É excelente. Mas quando é que essa malta chegou? Chegou antes da paragem de seleções. Portanto, calma. Se eles estivessem todos muito entrosados, mas isso também explica que aquilo que nós estávamos a ver no início, em agosto, que era aquele grupo que ele tinha trabalhado, e que trabalhou ali um mês, obviamente tem rotinas que estes estão a adquirir agora. No entanto, isso não elimina o Bruno, porque a escolha de estes jogarem agora é dele também.
Claro que
foi ele que disse assim, olha, isto que eu trabalhei, não quero.
Eu por acaso falei...
E guardado, que eu agora quero uma coisa diferente. Pronto, é ele também que escolhe, não é?
Eu só falei da pré-época porque... Por causa do ritmo que nós estamos a fazer a pressão, só fazendo um callback ali atrás, em que eu olhava para aquilo e dizia: amigos, este ritmo de pressão é contra o Austria de Viena que vocês fizeram ali. Se é para fazer pressão assim, não façam pressão, não vale a pena, venham para trás. Baixem um bocadinho a linha até ao meio-campo e tentem bloquear o ataque deles a partir do nosso meio-campo, a partir da entrada do nosso meio-campo. Andar a pressionar à frente para andar a jogar ao meio não chega. Não chega, porque estão mal posicionados para a pressão. Estão mal rotinados para a pressão. Isto não funciona. Só funciona para abrir as brechas. E abre espaço, porque naturalmente há um gajo que vai abrir espaço. E o Arouca pode não ser o Milan do Sacchi, mas também não é uma equipa deficiente. Quer dizer, eles sabem, encontram espaços.
E não tens queimando na pressão.
Nem tens queimando no fora de jogo neste momento também. Sim, também me assustou um bocadinho.
Não tens quem olhe e diga é agora.
Exatamente.
No entanto, querer despedir treinadores à 7ª jornada é estúpido.
Sempre estúpido.
É estúpido.
É uma equipa que precisa de trabalho. É uma equipa que precisa de
trabalho.
Sabes que a
malta também tem que dizer alguma coisa. Foda-se. Depois vivemos este novo tempo de... Porra, agora não me podem dizer para ir para a Assembleia. Uns estão à vontade. Agora posso dizer mesmo tudo o que eu quiser. E vou dizer todo o disparate que tenho guardado em mim. E tens os outros a dizer agora, foda-se, temos que dizer mal de toda a gente, porque agora fica
a dizer. Ainda mais importante, a tenridão da estrutura não se fazer notar e terem um bocadinho de cabecinha para conseguir perceber.
Eu até agora não vi ninguém a ter nenhum tipo de atitude precipitada porque os adeptos estão não sei o quê.
Pois não, ainda bem.
Também não vi o Vitor Bruno propriamente. Epá, nós somos adeptos. Eu acho honestamente que a sanguinidade faz parte da condição de adepto. Não. Se nos forem tirar a pinta, não sei o Silva, mas o Silva se calhar é mais analítico ponderado.
Mas não é no jogo.
Se for ao intervalo perguntar ao Jorge Batoquinho o que é que acha, até filhas da puta, todo na rua, e o caralho, os filhos da puta. É normal. Yeah. Faz parte, eu acho
sanguíneo,
que faz parte.
Sanguíneo, mas menos.
Acho que faz parte. Agora, não é por sondagem. Tipo, então, esta a 8ª jornada, o treinador fica, vai ou dá-se mais uma hipótese? A, B ou C, vote.
Este nem devia estar em casa, né? Como é dizia, neste momento, sobretudo por causa dos resultados. Mas também estou a dizer: o Vítor Bruno não vai ser. Os resultados do Vítor Bruno, espero que sim. Mas o Vítor Bruno não vai ser o gajo que entusiasma multidões.
E sobretudo não é o Uno de Noi, não é? Não tem historial nenhum.
Não é a questão do historial, não é o historial. Não. Há muita gente nova que também não tem historial. Eles próprios não têm historial nenhum, sabem lá. fazem ideia, estão a cagar, falam de ser Porto, como se significasse alguma coisa, fazem lá eles ideia. É um de saber, com o tempo. Vão ser os resultados do Vítor Bruno, mas não vai ser o Vítor Bruno, porque o discurso do Vítor Bruno não vai mudar, vai ter aquela característica, vai ser assim, e não é um discurso de massa, não é? É um discurso que empolgue. Eu acho que dificilmente vamos ver o Bruno a dizer: foda-se, a mim podem-me expulsar as vezes que eu quiser, porque agora que se eu abrir a boca vão-me expulsar outra vez. Porque...
Não, não é o estilo, não é o estilo.
Não vai acontecer, não é o
Não é o
estilo, e a
estilo.
malta, isso vai sentir sempre falta disso. E vão sempre a ver, agora que está tão na moda, chamarem viúvas a pessoas e caralho, também vão haver sempre órfãos dessa cena, não é? Incluindo pessoas que não gostavam do anterior. Ah, este gajo é uma besta, devíamos despedir o gajo. Sim, mas
Sim, mas
teremos cá
há...
outro gajo igual.
Isso,
Sim, mas que não
sim.
seja
Eu
este,
sou
porque
o Lula.
eu deste não gosto. Porquê que não gostas? Não sei. Mas não
Eu,
gosto, tem que ter outro.
particularmente,
Pronto.
saúdo o facto de nós não termos que ter 7 anos de anuição acéfala, mas e ter, podemos ter algum tipo de
Porquê que não
crítica.
tens? Mas porquê que não tens? Porquê que não vais ter? Eu não vou ter.
Não, anuição acéfala, do género, tu
Ah,
tinhas
céfalo,
coisas. Tinhas
horrível.
coisas, ó Silva, tinhas coisas absurdas
Eu
de
aí
bater
tenho.
palminhas em derrotas copiosas e coisas
Oh, meu
assim.
amigo, mas eu aí tenho as minhas dúvidas, porque não sinto que alguém tenha sido obrigado a fazê-lo.
Eu não
Não
estou a
foi?
dizer que eram obrigados, ó Silva.
Pronto,
Eu
fizeram
estou-te a
queria,
dizer que era
portanto,
uma
sim.
grande, uma larguíssima maioria.
Vá que temos a metamorfose. Olha, vai que o Vítor Bruno digivolui.
Jesus do céu. Ai, digivolui.
Digivolui.
Ai,
Jorge Costa,
digivolui.
para o espírito bicho,
Ele
empolga as
acabou de
massas.
citar o Digimon.
Sim.
Não,
Eu
isto eu vou-te
notei.
dizer, isto depois do Super Mario, do Marco, só faltava isto mesmo. O gajo digivolui
Exato.
no bicho e empolga as
Insiste na
massas
metáfora.
Deixa
e
eu.
tens. Obviamente tens o Vítor Bruno é a Maia do espaço 1999 e transforma num...
Ai,
Ah, agora
esse...
nem
Não,
vocês
não,
lá
mas
vão.
já... Eu, é
Meia do
mais.
espaço,
Bárbara Bem...
1999. Perdemos
Bárbara...
70% da audiência
Isto
agora.
é... Isso é Bárbara Bem ou Bárbara Belguedes? Já nem sei. É Bárbara Bem.
Sei lá, eu... É
Acho eu.
Manuel Maraguedes, ou caralho.
É
Olha,
chose.
então...
É chose.
Foda-se. Ok.
Não é? E empolga as massas e toda a gente... Vai bater palmas na derrota copiosa na mesma. Isso não tem a ver com a estrutura, nem com os novos ares, nem tem a ver com o povo, caralho. O povo é sempre igual.
Isso só aconteceu.
É
Isso só...
sempre igual e soberano.
O mais perto que o tipo, se calhar mais parecido com o Vítor Bruno, que foi o Vítor Pereira, aconteceu foi depois de se sagrar quase bicampeão, ter ajoelhado o Jesus e ter ganho aquele jogo em casa, e mesmo assim não chegou sequer perto do nível de vassalagem, nível de emotividade que o Sérgio
Não
expressou.
tinha ouvido nenhuma piada com o meu nome, mas sim, continua.
Pronto, era só isso. O Vassal cortou-me porque começou a gargalhar, tipo, Gargamel, mesmo aqui ao fim. Pronto, foda-se.
Nível
Não
de
percebi.
vassalagem. Vai, continua.
Ah,
Oh, foda-se. Por causa dessa merda, cortaste-me tudo o que eu estava a dizer até ao
ok. Eu não
fim?
estou a cortar nada, homem. Estou
Bom.
atentamente a ouvir-te. Claramente, porque até se. Continua.
11 para Manchester.
Manchester, a gente joga. Quer dizer, eu estou a contar ir à bola na quinta-feira. A minha mulher não sabe que eu vou para Manchester.
Eu
Eu não sei
também
se ela vai
achei que
estar de
era
acordo com
fora.
essa
Eu
merda.
onze. Mas eu
Também
não
quero
achei que é
achar.
fora, cara. Eu sei que é no Dragão e vou lá estar. 11 para o Manchester, pronto.
Para o Manchester. Ah!
Isso.
Foda-se, agora já tenho bilhete de avião. Agora não. Ok. Não, não é fácil. Não é fácil. Acho que vai ser. O mesmo. Vai ser o mesmo.
Eu acho que vai ser exatamente o mesmo também.
Acho
Eu
que ele vai
tenho.
rodar, vai
Tenho as
deixar
minhas
o
dúvidas
Nico
quanto ao
jogar
Vasco.
à frente e o Vasco atrás.
Talvez hoje está aqui o troco com o Vasco, mas de resto concordo.
Fazer dois atrás?
Mas
Não,
eu
não,
não
não.
concordo. Eu não
Eu
concordo.
acho que ele no
Eu
jogo com o
gostava que
Arouca.
fosse assim. Eu gostava que fosse igual.
O Arouca.
Eu gostava que fosse igual.
O Vasco. Tentou entregar ao Vasco a missão que era do Nico.
Uhum.
Percebes?
Sim.
Ser o gajo mais adiantado.
Eles foram trocando. Eles iam trocando. Vá,
eu acho que desta vez ele vai ser claro. Vai dizer, ó Vasco, vai para o caralho. Está bem? Joga ali. Deixa ali o grandalhão, vai lá mais para a frente. Mas acho que vai ser...
Que eu acho que é melhor, sim.
O mesmo 11. Uhum. Acho que vai ser o mesmo.
Eu gostava de ver.
E acho que vai resultar melhor do que na primeira parte contra o Arouca, porque do outro lado há uma equipa que vai querer ganhar.
Portanto, tu tens um bocado de medo que o Casemiro rebente uma hora para o resto da época, basicamente.
Eu acho, honestamente. Pronto, e depois agora é tal merda. Se o gajo ouve e o Mora entra de início, eu confirmo que é pelos ouvidos. Agora também, por outro
não,
lado,
eu não, não sei se faz início, sentido.
Eu confirmo que ele, para eu não pensar isso, não meteu o Mora. Bom, isto está difícil. Não, eu acho que o Vítor Bruno não tem, de momento, não tem, como é que o Vassal diz, gravitado. Não tem gravitado. Ou seja, não só não tem tomates, como não tem moral para assumir um risco assim tão grande e dizer, não, foda-se, eu vou jogar com um 10 e é estúpido. Vai lá, parte dos gajos todos, mostra que volta, em janeiro já está nos tachos. Acho que não, isso não vai acontecer de todo. E também não sei se era bom que acontecesse. Por isso acho que vai jogar o mesmo 11, com o Nico mais declaradamente na frente, que não vai resultar tão bem na mesma, como eu te digo, porque o Samu não está rotinado naquele tipo de pressão como o Namaz, por exemplo, faria.
Manuel, Zabassal?
Já disse, agora, concordo.
Eu também acho que sim, acho que vai ser o mesmo 11. Mas tu disseste concordo, mas...
Mas eu acho que ele vai apostar no ataque para contenção de cenas.
Ou seja, tira o Vasco e mete o Eustáquio?
Tira o Vasco e mete o Eustáquio. O resto eu acho, o resto eu acho que está bem definido, certo?
O United joga com 3 médios?
Joga, sim.
Joga como... eu não tenho visto os últimos jogos, mas é qualquer coisa com o Mainu.
Vou-te dizer Bruno, Mainu, Casemiro.
E o Bruno joga médio ou joga para...
O Bruno joga solto. O Bruno não tem posição. Tá, começa no meio, mas vai à esquerda, à beira da defesa esquerda, buscar a bola se for preciso.
Sim.
Está ali solto. Nem sei muito bem quem é que está a jogar na frente. Deve estar a jogar os Arquezinhos na frente. Não sei.
Contra o Tottenham foi 4-2-3-1.
Se eles jogam com 2 médios, isto pode ser interessante.
É os Arquezinhos na frente? É os Arquezinhos na frente?
4-2-3-1. 4-2-3-1. Os Arquezinhos. Depois atrás tem o Gamacho, o Fernandes e o Rashford. Pronto, o Garta já jogou. O Mainu.
É o Garte e o Mainu a fazer duplo pivô?
Duplo pivô. O Dalot.
Para soltar.
O Sandro Martínez.
O Bruno ficar. Sim.
E o Mazraoui.
É uma equipa cheia de bons jogadores. Mas que não é uma boa equipa.
Com o Ivan Reimer, não é?
Sim. Não. O United está numa fase péssima.
O United está cheio de bons jogadores. Não é uma boa equipa. Agora, se o Reimer conseguir fazer... Se o Reimer tivesse o work rate do Bruno Fernandes, foda-se, não estava no Porto, percebes? Ou já tinha sido titularíssimo do Porto. São jogadores diferentes, não tem. Por perfil, por natureza, não tem. Acho que poucos têm. Enfim, venha de lá o jogo, fazemos um isso. Especialzinho depois do jogo, não é? Road to Bilbao.
Portanto, Road to Bilbao, episode 2.
Bem-vindo à la Road to Bilbao.
Los 5-0. The 5-0.
Não, vai ser um jogo giro. Vai ser um jogo giro.
Eu espero que sim. Sim, claro.
A última vez que eu vi o United, fiquei muito, muito frustrado. Portanto, gostava de recuperar essa ou de me vingar.
Foi o gol do Cristiano?
Foi, sim, senhor. Aquele petardo a 70 mil metros da baliza. Foda-se. Que o Elton disse, não, alguma vez. Aí foda-se.
O gajo, mas para tu veres a influência que esse caralho tem na sociedade portuguesa, o gajo chutou e os gajos foram lá e construíram uma estação de metro, meu. É quanto mil. Não, também não era preciso. Acho que aquilo tem nome e tudo. Foi mais ou menos dali que eles estão para lá do novo clube.
Okay.
Esta piada okay. foi trazida por Almanac Borda d'Água.
Metro do Porto.
Com caralho. Muito bem, meninos. Bom resto de semana e até quinta.
Abraço.
Para limpar aquilo. Está bem?
Tchau.
Um abraço.